Podcast Unesp.
O podcast Unesp, em parceria com a área de hidráulica e irrigação do campus da Unesp em Ilha Solteira, publica semanalmente noticiários sobre agropecuária irrigada e agroclimatologia. O objetivo é orientar as formas de manejo racional da água e energia. Fernando Brás Tangerino, professor e engenheiro agrônomo do campus da Unesp em Ilha Solteira, comenta a transição energética no agronegócio, um dos assuntos abordados na Feira Internacional de Irrigação FIIB 2025. Tangerino traz como convidados o engenheiro eletricista Marco Fernandes, especialista em gerenciamento de projetos e gerente de operações da Micropower, com mais de 20 anos de experiência atuando nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, e o engenheiro agrônomo Vitor Vasconcelos, mestre em agrometeorologia e há 17 anos trabalhando com gestão energética.
A FIIB 2025, Feira Internacional de Irrigação Brasil, foi um verdadeiro show. Show de técnica, show de tecnologia, show de interação, show de oportunidades, em que certamente o agro irrigado saiu fortalecido e oferecerá muito mais soluções em toda a cadeia, em todo o processo produtivo, que levará uso mais eficiente com sabedoria da água. Uma das participações nossa foi a moderação do painel A Transição Energética no Agronegócio. O Brasil, poucos sabem, mas tem dia que passa de 90% o total de energia renovável consumida. Eu mesmo apresentei o dado na minha apresentação, um dia antes da minha apresentação, que aquele, um dia anterior, tinha sido 84% de consumo de energia renovável. Mas a transição energética nada mais é do que a substituição de fontes de energias poluentes por fontes renováveis. E o que foi apresentado pelo engenheiro eletricista Marcos Fernandes, especialista em gerenciamento de projetos, e o engenheiro agrônomo Vitor Vasconcelos, o mestre em agrometeorologia, que há 17 anos se dedica à gestão energética, foi as opções nas soluções de energia em micro-redes, com armazenamento e a sua comercialização para o mercado agro, especialmente para os irrigantes. Algumas observações dos nossos palestrantes para abrilhantar esta edição do Pode Irrigar.
Olá, Fernando. Obrigado pela oportunidade. A Micropower ela é focada em soluções de energia com armazenamento de energia, com baterias. Ou seja, a gente utiliza toda a energia renovável, seja ela de qual fonte for, para, de forma efetiva, inteligente, confiável e no menor custo, entregar energia para os nossos consumidores. Então, ela serve tanto para o off-grid, off-grid disparado, né, é a melhor solução, e o on-grid também já muito viável, porque você garante qualidade, confiabilidade da energia elétrica para os nossos clientes. Você pode se vir a aposentar o diesel, mas normalmente a gente mantém o diesel para casos mais críticos, por conta da incidência solar. Às vezes, dependendo da região, você tem um período de muitas chuvas e você precisa daquele pequeno complemento, mas a redução aí já está em torno de 70, 80% de consumo de diesel solar. A irradiação solar, apenas solar, ela tem uma variação muito grande. Qualquer nuvenzinha que passa, você tem uma queda de geração quase a zero. E como que você garante o seu equipamento sem parar, funcionando direto? Com a bateria, que ela vai pegar a sobra de energia que tem ao longo do dia, guardar ela e colocar ela nessa eventual falta de energia, garantindo a estabilidade e qualidade da energia.
Até porque a energia gerada no solar não é linear.
Nem um pouco, nem um pouco.
E chega à noite e a luz apaga.
Exatamente. E assim, principalmente no agro, a vida no agro começa muito cedo, antes do sol nascer, e ela termina às vezes até depois do sol ir embora, né? Então você ter disponibilidade de energia no maior período de tempo, isso ajuda muito os produtores também.
O software utilizado, ele é um diferencial para gerenciar a entrada de energia, essas diferentes fontes de energia? Me fala do software. O hardware, a gente sabe da placa solar, a gente sabe do diesel, a gente sabe do GH, mas organizar isso, O software é importante nessa gestão?
Extremamente fundamental e importante para você ter uma otimização da utilização, não somente da própria bateria, mas de todos os recursos renováveis. Né? O software com a inteligência, então é um software desenvolvido aqui por profissionais brasileiros no Brasil, então não tem dificuldade de acesso, de qualquer discussão, e ele é essencial para usar de forma inteligente. Então você otimiza. Só a bateria, ela traz benefícios? Sem dúvida nenhuma. Mas com o software você potencializa isso de 20% para 70%, 80%. A bateria garante a estabilidade e a qualidade da energia. Então você pode colocar aí um multímetro, você pode medir a energia da tomada da sua casa, que você vai ver que a todo momento ela tem uma pequena variação. A bateria garante a estabilidade da tensão, da qualidade dessa energia. Vida útil de bateria hoje? 15, 20, 25, já estamos indo para 30 anos.
Instalação, geração solar no campo para tocar pivô central, é viável?
Tangerino, o uso de usina solar fotovoltaica para clientes, né, vamos falar, unidade consumidora classificada como irrigante, não é uma coisa viável, porque na regra de compensação, como a ordem é de abatimento é de acordo com o posto tarifário que a energia foi gerada, então primeiro vai abater no fora de ponta, na sequência vai abater no horário reservado e depois vai abater no horário de ponta. Então, como o cliente irrigante tem caráter de sazonalidade, então tem aqueles períodos do ano que ele não vai estar irrigando, portanto vai acumular crédito, então acontece que no mês que ele ligar o pivô com muito crédito acumulado, ele vai acabar batendo também no posto tarifário reservado. E aí é uma coisa que não compensa para o irrigante. Por quê? O custo de uma usina solar hoje é 13 centavos. E a tarifa, falando de Coelba, Bahia, a tarifa do irrigante, né, no horário noturno, 21h30, 6 da manhã, é em torno de 4 centavos. Imagina o payback dele. Então ele abatendo num posto que custa 4 centavos, sendo que o custo da usina solar dele gastou 13 centavos. Isso é reais por quilowatt-hora. Então, é por isso que não compensa, sabe? Principalmente se ele for um grid, como você perguntou aí, porque um grid ele está conectado na concessionária. Então, sempre que tiver sobra de energia, vai abater no reservado depois que zerar o fora de ponta. Quando a gente fala, então, do modelo híbrido, né? A gente chama de hibridização, ou seja, ele está usando energia solar junto com aquela bateria, conhecida como BESS, né, que armazena, e também, geralmente, eles colocam um gerador a diesel também, né? Nesse sistema, aí é pertinente o uso de energia solar, porque ele não vai ter abatimento na fatura, né? Então, a gente está falando aí que ele está trabalhando como se ele tivesse off-grid, ele não tem energia, e ele está produzindo sua própria energia, armazenando com as baterias e fazendo uso dentro da sua rede ali, tá? Então, nesse contexto, aí já muda totalmente a vantagem de uso de energia solar para ele poder viabilizar esse projeto. Com relação a, eu chamaria de auditoria de fatura, sabe? Ver o que a concessionária está te cobrando, né? Então, eu acho que é fundamental ter esse acompanhamento, uma espécie de auditoria, porque existem vários tipos de erros de concessionária, desde erro de, né, erros do medidor, não são erros voluntários, né, a maioria dos erros são erros involuntários, mas existem os erros, né? Então, erro de medidor com horário errado, medidor com horário desparametrizado, a própria configuração do posto, dos postos tarifários, às vezes errado dentro da programação de medição. Então, existem N fatores que podem prejudicar um faturamento. De acordo com os regramentos específicos, tem alguns itens do faturamento que têm que serem realizados de acordo com esses regramentos. Então, por isso que é importante uma medição paralela, ou uma auditoria, ou estar sempre de olho fiscalizando as contas de energia. Com relação a esse monitoramento, propriamente dito, a concessionária aceita. Por quê? Quando a gente coloca um equipamento para fazer uma medição paralela para o cliente, essa medição paralela ela é consentida pela concessionária, né? Então, é um procedimento legal. A gente pede a liberação da saída serial e, a partir dessa liberação da saída serial, eu instalo um cabo onde eu monitoro todos os pulsos daquele medidor a partir da saída do usuário, tá? Então, é de praxe para os clientes do Grupo A, todos têm essa porta, bastando a gente fazer essa solicitação e colocar o equipamento. No nosso caso, a gente coloca o nosso equipamento e através de transmissão desses dados, via Wi-Fi ou via GSM, a gente consegue ter um monitoramento em tempo real e, a partir desse monitoramento, a gente cruza com o faturamento no final do mês e, baseado na resolução 1000, que é a resolução que norteia todas as regras de todas as concessionárias, o regramento geral. Então, com o embasamento e sabendo das regras e sabendo o que foi faturado, eu consigo explicar administrativamente, conversar com a concessionária e resolver esses problemas quando ocorrem no faturamento do cliente.
Marina Alhata para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.